Olá, você está ouvindo o Gregário Cycling, episódio Primeira Viagem. Eu sou o Leandro Bittar, comigo nesse programa o Álvaro Pacheco. No episódio dessa semana a gente vai falar sobre pedalar com afinco, treinar com objetivo, superar os medos, materializar os sonhos. Há sempre um momento na vida do ciclista que isso se torna real, experiências que marcam a vida e preenchem a memória com boas lembranças. Você vai ouvir que até mesmo aquelas barbeiragens são relembradas com bom humor. Literalmente não é um episódio sobre a primeira prova ou a primeira viagem, mas as lembranças de entrar com a cara e a coragem e se transformar de fato num ciclista. Nesse bloco do episódio, a gente conversa com o treinador Arthur Audi, da Personal Team. Arthur, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
Bom, prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite e o Gregário Cycling tem sido um sucesso aí. Eu tenho ouvido os podcasts na medida do possível, e no carro, e é importante esse conteúdo, né, que é transmitido aí para todos os ouvintes. E eu fico feliz, me sinto lisonjeado aí de estar contribuindo aí com uma pequena parcela desse grande trabalho.
Ô Arthur, você é muito bem-vindo, a gente fica muito honrado com sua presença, como eu falei. Como a gente já conta para todo mundo que vem aqui, é sempre um convidado muito interessante, com muito mais história para contar, como você, para falar de um tema específico, então é sempre um recorte que deixa um gostinho de quero mais. E eu queria começar essa conversa falando um pouco da nossa experiência junto, porque quando eu comecei a pedalar em São Paulo, eu era recém-casado, isso lá em 2007, 2008. Foi a primeira vez que eu te vi, eram os passeios noturnos da Tuttobike, e naquela época você já era
Legal.
um baita de um ciclista, você era um garoto e um baita de um ciclista. Depois, na Fast Runner, fazendo Bike Fit, no Market, eu lembro que da Colnago C59 que a gente testou na revista VO2, que você levou para a gente testar, e depois nas experiências da Special Trip, e mais seguinte ainda, já com a Personal Team. Por que que eu estou falando disso e estou fazendo essa introdução tão longa? Porque você e a bicicleta sempre andaram muito juntos e sempre pareceu uma coisa muito natural essa relação da bicicleta com você. Você sempre teve a bike junto e com muito carinho.
Sempre, sempre, sempre. É, inclusive, fazendo uma observação não tão feliz, mas estava recordando na época da escola que eu voltava de bicicleta, né? Primeiro ano, segundo ano do colegial, e tinha uma namoradinha que eu levava de bicicleta que, infelizmente, fiquei sabendo agora recentemente que faleceu de Covid. E me trouxe à memória essa época que a gente voltava de bicicleta e ela voltava no cano da bicicleta de lado, né? E a bicicleta sempre teve relacionado diretamente comigo.
E esse é o nosso tema. Na verdade, não é quem é tão fissurado quanto você, mas é o oposto. Quem entra com a cara e a coragem, muitas vezes vindo de outra modalidade, muitas vezes não tendo essa experiência que você teve tão intensa. É exatamente por isso que eu joguei essa isca, porque eu sei o quanto que a bicicleta é intrínseca e é parceira sua há tanto tempo. E o tema hoje é justamente o contrário. É gente que chegou no mundo da bike com outros repertórios, às vezes sem nunca ter pedalado. Às vezes até tinha uma boa experiência esportiva, mas não pedalava, não tinha uma coisa que para você é tão natural, é tão corriqueira de ter a intimidade com a bicicleta. Hoje na Personal Team você atende e tenta colocar uma série de pessoas com o mundo da bicicleta que às vezes não tinha essa experiência antes. Você se surpreende de ver pessoas que têm uma relação com a bicicleta ainda tão iniciante? Para você que é um cara que tem essa bicicleta tão na sua raiz, tão na sua fonte, assim, tão fácil para você.
Na verdade, como a minha relação com a bicicleta é de paixão, é de amor, né? Minha relação com a bicicleta é de amor, é literalmente. Então, para mim foi difícil de entender como a pessoa pode migrar para o ciclismo sem ter essa paixão pelo ciclismo, e o gosto estar muito mais relacionado ao ser bom nisso também do que o gostar da bicicleta antes, vir antes dessa relação, né? Não que quem pedala só para se provar, né? Então, no começo foi difícil associar, né? Entender que às vezes o cara tá lá por treinar por prática de atividade física. Ele não gosta às vezes tanto de bicicleta como eu gosto, mas ele precisou interromper uma carreira de maratonista porque o joelho dele não aguenta mais. Então, precisei aprender isso, né? Interpretar cada ser humano de uma maneira, cada aspiração em cima da bicicleta, de uma maneira muito particular, que não necessariamente a minha é a correta, né? Então, não é que todo mundo que anda de bicicleta tem que ter essa relação de paixão que eu tenho, mas o que eu aproveito é que, independente de como esse cara chegou, me foi apresentado, na Personal Team a gente mostra um lado da bicicleta que às vezes pessoas que pedalam faz muito tempo não se deram conta que é o prazer de pedalar. Num mundo tão globalizado, tão polarizado, essa questão de sempre números, sempre resultados, sempre. Às vezes você sai para pedalar pelo simples fato de pedalar.
Olhando de fora, a Personal Team atende a um público que são pessoas de alta performance no mundo empresarial e no mundo econômico, mas que buscam a Personal Team, e a sensação que olhando de fora tem é que você consegue achar um sweet spot entre atender pessoas de alta performance, mas que não estão olhando só para o watch, para subir FTP, mas para o prazer, para o lado lúdico, para o lado técnico. Essa percepção é verdadeira? E segundo, qual é o molho secreto?
Então, essa percepção é verdadeira. O molho secreto, talvez eu vou me remeter a uma palavra que eu usei logo no início, essa paixão pelo ciclismo. Eu acho que essa vontade de você transmitir algo que mudou a sua vida, ou a sua forma de, às vezes, de olhar o ciclismo, mais do que performance. A gente brinca que o treino durante a semana é uma preparação para o dia mais feliz, que é o sábado, que é a estrada, né? Desde o início, um dos grandes objetivos era exatamente esse: é ter um ambiente favorável, né? Um ambiente que cerca ali, que permeia o grupo, favorável, porque isso ele vai ajudar muito e muito na questão da performance da turma, desse clima de amistoso, amigável, de coesão, sabe? Então, como você juntar tantas pessoas com opiniões diferentes e maneiras parecidas, mas não iguais, de pensar, de agir, né? E como você dá liga em tudo isso? Então, talvez é onde que eu entre para gerenciar um pouco isso daí. Mas o que eu percebo, e algo que a gente trabalha há 8 anos atrás, desde quando a gente tomou a decisão de que só ingressa no time através de uma indicação, justamente porque você normalmente vai indicar alguém que é alguém que você gosta, alguém que você queira compartilhar isso, né? A gente tem um caso muito engraçado no time de um amigo nosso, um atleta que é amigo, que ele fala: poxa, eu não vou indicar o meu irmão porque o meu irmão é um mala. Lógico que até construir um grupo e consolidar um grupo, eu tive sempre que trabalhar com um grupo reduzido, né? Porque a gente não abriu uma fachada e falou: ó, estamos abertos, né? Então a gente veio nessa construção orgânica, né? Eu gosto dessa palavra, que inclusive é muito usada por um amigo nosso que treina com a gente, o Rafinha Coimbra, da Santa Julieta Bio, que é um dos nossos apoiadores, que ele tem uma fazenda de produtos orgânicos, e a gente gosta muito dessa palavra.
Tem uma pessoa que já esteve aqui com a gente, que é o Marcos Quintela, no programa Equilíbrio, e que você foi sócio dele numa conquista de apresentar o mundo da bicicleta para ele e ele ter essa paixão florescendo e vibrando dentro dele de uma forma admirável. Como é que você se sente quando você patrocina isso? Quando você patrocina essa descoberta?
Ao longo do tempo, no ciclismo, eu precisei me redescobrir, né? Porque eu era um apaixonado, que treinava, aspirante a profissional, comecei a competir de mountain bike. E aí, quando começou a entrar na Personal Team, diminuíram-se muito as competições. Eu cheguei a competir 36 provas num ano de mountain bike. Era uma coisa assim meio maluca, em 2008, 2009. E aí fui migrando para essa questão dessa construção do time, da Personal Team. Eu precisei me redescobrir, porque o pódio e o troféu, na verdade, se tornaram-se outros, né? E aí, a cada conquista de alguém, então, poxa, eu tenho pessoas dentro do time que nunca pedalaram, e subir o Vale Nevado, sabe, de bike. Cada atleta do time, e aí um dos temperos também é a amizade, eu tenho amizade com cada um deles, eu tenho uma particularidade com cada um deles.
Uma relação pessoal, não é só um
É uma...
cliente.
Sim, não é só um cliente, e não tem como, não tem como. Eu acho que a questão de humanizar as coisas e você entender cada ser humano como cada um, como um indivíduo, o que é um desafio, né? Gerenciar tudo isso me deixa, às vezes, maluco, mas quando eu olho para tudo isso, eu estava no Rio do Rastro ano passado, teve uma hora que eu voltei, assim, até me arrepia de lembrar, porque eu voltei e estava um pelotão bonito, né? Pelotão bonito, assim, com pessoas que. E o Quintela estava. E eu olhava aquilo e falava assim, cara, que loucura, né? Olha o que a gente está proporcionando para essa galera. Esse momento, né? Olha que tesão de pessoas que falavam assim, eu jamais imaginava subir o Rio do Rastro, sabe? E terminava e chorava e me abraçava e você falava, cara. E aí você fala assim, só por questões físicas esse cara não tinha terminado. Essa conquista é um conjunto de tudo. E aí o molho é isso, né? Talvez respondendo um pouco a pergunta anterior, é um combo de coisas boas.
Como essa passagem de ser o competitivo do pódio para passar a ser o gregário e viver a sua glória junto com outros atletas?
É você abrir mão. Eu precisei abrir mão e foi um conflito muito grande para mim. Lógico que a gente não é que a gente entre em crise e fica na cama. É algo que você vai construindo, né? Essa maturidade. Desde quando a gente começou a personal team, eu sempre entendi que eu estava ali a trabalho.
Essa experiência que eu queria que você contasse. Como é que você
Sim.
deixou, como é que você passou a parar de olhar para o seu guidão, para o seu pedal e olhar para o cara do lado ali e ajudar ele, estender a mão para ele, literalmente. Não literalmente.
É, mas você usou uma palavra de estender a mão, né? Eu acho que o professor, vamos dizer assim, ele tem um privilégio, né? Ele tem um papel, ele tem a oportunidade de transmitir conhecimento. Quando se fala de técnica de ciclismo, você primeiro precisa entender, porque eu, durante muito tempo, não entendi o que eu fazia. Eu simplesmente fazia. Então, eu sempre me atentei aos detalhes técnicos, mas eu sempre fazia e nunca compreendia exatamente o que eu fazia passo a passo, ou um pouco mais, de maneira mais metódica, né? E às vezes cada um entende de um jeito, né? Então, por exemplo, o Pater era um cara que correu de carro nas antigas. A gente fala sobre relação de marcha, a gente se diverte muito, porque eu sou filho de engenheiro mecânico. Então, sempre discuti parte técnica de relação de marcha, como conta a proporção das marchas, as combinações e tudo mais. Então, quando a gente conversa, a linguagem é uma. De repente, eu falo com um cara que é médico, talvez a linguagem seja outra, né? Então, adaptar o seu conhecimento e como você vai transmitir isso, entendendo como cada um responde, né, e interage com você, é importante para você transmitir. É muito legal que a gente vai para Romeiros e eu falo muito dessa questão da leitura do terreno. É um braille feito com as pernas, né? Você sente que, poxa, você está numa passada, de repente tem um desvio ali de inclinação, ficou um pouco mais duro, você eleva a cadência, você alivia uma marcha, de repente começa a descer, você pesa porque ficou um buraco ali na cadência. Então, é muito legal porque às vezes a gente está pedalando e a turma troca meio sincronizado a marcha. Eu olho aquilo e falo, cara, isso aqui é muito louco, meu. Esse é o caminho. Assim, você fala, desculpa, ou eu sou um puta de um enganador, ou o que a gente entende como certo e essa linha que a gente adotou de pegar no pé dessa questão de leitura da técnica funciona, porque a gente vê na prática.
Na prática, quando chega alguém e fala: bom, eu já fiz X maratonas, já fiz X meias e não sei o que lá, e agora por algum motivo quero começar a pedalar. Mas tem uma posição de que eu sei tudo de esporte, eu faço atividade de endurance, de natação, de corrida. Como é que eu falo assim? Senta aqui comigo, peraí, deixa eu te explicar que bicicleta é diferente.
A gente vai ganhando espaço, né? Vários já chegaram exatamente com essa abordagem. E aí você não quer criar uma barreira. Então a gente vem pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Então, porque, lógico, você não vai desmerecer o conhecimento, e até porque eu já tive atletas que fizeram maratonas mais rápido do que eu. Então, há uma, né, ou um triatleta que fizeram Ironman, você fala, poxa, eu nunca fiz um Ironman. Esse cara fez um Ironman, eu preciso respeitá-lo, né? Independente do tempo, mas ele fez e eu não. Então, há um respeito, mas há o seguinte, na medida que você me procura, você entende que eu tenho algo para acrescentar. Então, talvez o que eu fale hoje não faça tanto sentido para você, mas eu não vou me omitir. Eu vou fazer as observações, né? E a gente vai sentindo ao longo do pedal, porque você constrói um relacionamento de confiança. Então, alguns conceitos a gente vai desconstruindo ao longo dessa caminhada junto. Então, não dá para eu simplesmente virar, ah, não, ah, não, ó, é o seguinte, cara, esquece tudo de treinamento, esquece tudo que você veio de alimentação, né? Agora vira a chave, é ciclismo, o que eu falar é lei. Eu entendo que não funciona isso, né? E na prática realmente não funciona. Então, a gente aborda previamente alguns conceitos, né? Mas a construção é no dia a dia, e principalmente na estrada, porque é muito comum, às vezes, o nosso time, a gente gosta de aquecer bastante antes, né? Então a gente começa um treino. Por muitas das vezes eu gosto de começar o treino ali em Cabreúva, porque qualquer dos lados que você sai, você, por mais forte que pedale, é plano. Então você aquece, você prepara o corpo para isso. Diferente de você começar no 48, com a puta subidona, sabe? É muito comum, às vezes, alguém trazer um amigo, poxa, Arthur, posso levar um amigo e tudo mais? Traz esse amigo, e o amigo nem pedala tão bem quanto o grupo, mas o cara, a primeira subida, já tá na frente. Aí a gente brinca, né? Coloca na panela, né? Coloca na panela para cozinhar, porque daqui a pouco esse galo morre, né? Então o pessoal já sabe, porque já sabe que está aquecendo. Então, até essa própria dinâmica do grupo, o próprio grupo já se respeita, né? Porque entende que essa dinâmica, essa linguagem, você desenvolve. Então, esses caras que às vezes chegam de fora, eles vão entendendo um pouco essa linguagem. E a própria estrada trata de. A gente brinca, né? Deixa que a natureza marca, né? Então, poxa,
Essa é
perfeito.
do
Teve cara que
futebol, hein, Aldi?
chegou. Essa é do futebol. Essa é do futebol.
O Arthur, um ciclista novo cai de paraquedas para treinar com vocês e você precisa medir a sua proporção de dedicação. Quanto que você foca para que ele ganhe condicionamento físico e melhore esportiva fisicamente para poder pedalar mais longe, para poder pedalar mais rápido? E quanto que você foca na paixão, na conexão com a bicicleta, para que aquela pessoa e a bicicleta dela se tornem uma só da maneira mais rápida? Como é que seria essa proporção para isso?
O cara que acabou de comprar a bicicleta é um entusiasta, né? Ele foi lá, comprou uma puta bike, se equipou, paramentou, vestiu o uniforme, olhou pro espelho e falou: puta, sou ciclista. Tô bonito, né? Logo de cara, o foco é técnico. Tão somente técnico. Então, vamos treinar técnica na subida. Não estamos focados em gerar potência. Estamos focados em lapidar a técnica. Porque senão você vai criando alguns vícios, né? Então, por exemplo, tem gente que tem o vício de embalar com o pé antes de subir no selim. Eu falo, ó, não é patinete a bicicleta, hein? Você dá o primeiro impulso, sentou, né? Então, a gente já vai focando e já definindo alguns conceitos técnicos, porque a técnica, ela limita de uma maneira até expressiva, depois de um certo nível, a performance, né? Então, hoje em dia, você vê muito, poxa, Leandro, para a gente acompanhou esse boom todo, né, do ciclismo. Então, a gente vê hoje em dia que tem atletas amadores muito fortes, mas muito fortes mesmo, que estão se condicionando no rolo, fora do rolo e tudo mais. Mas você vê que o nível técnico é muito baixo. Eu fiz aquela prova que era na Marginal Tietê, Get Up, e aí eu estava num pelotão extremamente forte, mas eu olhava e falava, nossa, cara, o nível técnico extremamente baixo. O pessoal atropela essas fases, e aí, até ele entender que ele precisa lapidar a questão técnica, ele já ganhou tanta força que ele não se dá mais nem ao luxo de nem a ouvidos a ouvir um toque, uma dica, porque esse cara é forte, né, dentro de um grupo de atletas. Então ele acha que só a força dele já é suficiente. Talvez ele, poxa, se eu sou forte, me destaco dentro desse grupo, necessariamente eu sou técnico. E não é o que eu vejo, assim, principalmente nesses últimos anos, né? Pessoas que realmente ficaram muito fortes, porque o cara tem acesso a nutricionista, um médico de esporte, ergospirométrico, teste de FTP, e, meu, o cara pesa comida, o cara faz tudo, tem bike boa, treinador bom, mas falta aquela caminhada junto para você. Putz, ó, experimenta uma marchinha mais leve, vê se fica um pouco mais fácil. Às vezes com uma própria uma linguagem nem tão técnica, sabe? Uma linguagem mais fácil de compreender, né? Poxa, experimenta uma marchinha mais leve, aumentou a cadência, vê se fica mais fácil gerar a mesma potência. Poxa, ficou mais fácil. Pô, então, ok. Isso é eficiência. Se eu estou gerando a mesma força mais fácil, é eficiência. Então, pegar esse cara do zero, já construir esse aspecto técnico, e aí, naturalmente, você vai migrando para essas questões físicas. Eu, pelo que venho acompanhando ao longo desses anos, é o segredo, um dos segredos para a chave desse sucesso, né? E aí a paixão, ela vem naturalmente, porque na medida que ele entende, que ele consegue, mesmo com pouco tempo de experiência no ciclismo, digo 6 meses, 1 ano, ele consegue pedalar os primeiros 100 quilômetros, lógico, um trecho mais flat, um pelotão que vai ajudar um pouco, né? Mas que ele consegue quebrar algumas barreiras que eram distantes e que essas barreiras só foram quebradas através daqueles princípios básicos de técnica e depois migrando para essa questão mais física, essa paixão vem junto, porque eu encontrei muita gente que falava assim, cara, eu nunca tinha pedalado confortável. Eu não sabia o que era pedalar confortável. Eu não sabia o que era pedalar curtindo. Eu sempre pedalava afogado. Bom, então você está no pelotão errado, né? Então, gente que sofria. Gente que virou e falou assim, cara, eu estava desistindo do ciclismo porque eu achava que isso aqui era só sofrimento, né? Então, e tem muita gente que se encontra assim, né? Que falta essa orientação.
Como a gente imaginava, o papo é valioso e com muitas experiências legais. Já fica aqui o um convite para a sua volta e para falar de outras coisas, mas dessa vez a gente fecha aqui com chave de ouro. Muito obrigado, cara.
Putz, eu que agradeço, muito feliz por participar, pelo convite do Álvaro, putz, por você estar também intermediando aí, para mim é fiquei muito feliz, realmente presenteou minha semana, no fundo do coração.
Gratidão é nossa de você aceitar o convite e ajudar na produção e no desenho do programa. Até porque eu acho que esse programa vai ajudar muita gente que está chegando torto ou que dá coragem de chegar.
O objetivo é incentivar, né, esse pedal consciente, mostrar talvez um lado que por muito tempo eu tinha um olhar um pouco limitado, né? E aí você abre você tira esse tampão do rosto e fala, cara, o ciclismo é muito maior, é muito mais amplo, dá sentido a muitas outras coisas, né? É demais, o ciclismo, viva o ciclismo, viu?
Viva o ciclismo!
Viva o ciclismo! Você acabou de ouvir o papo com o Arthur Áudio, treinador da Personal Team. Ele faz parte do episódio Primeira Viagem. Escute também os papos com a Andréia e com a Renata. As duas tiveram grandes experiências no Letap do Tour. E continue esse episódio nas nossas mídias sociais. Junte-se a nós no Instagram, no Facebook e no Twitter. O Gregário tem conteúdo diário sobre o mundo da bicicleta. E aguarda você!